maioria dos jornalistas, dos analistas que defendem a política externa do Bolsonaro perante os Estados Unidos fazem isso ou baseado em uma ideologia própria, ou isso ou baseado na desinformação. Por quê? O Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos desde o Jimmy Carter, que não veio ao Brasil no mandato inteiro. Enquanto o Bolsonaro foi para lá 3 vezes, uma delas, inclusive, sem agenda. Ele foi para lá, tipo, oi, Trump, apareci aqui. Nossa, como você é legal.
Foi visitar o brother. Brother não, crush. Crush, foi visitar o
A
crush.
presença
É o Flanders, né, cara? Senhor Trump, tem alguém na porta querendo falar com você. Olá, Trump! E o Trump, oh my God! O
O próprio
Flanders, cara.
Vitor falou que a presença econômica do Brasil, dos Estados Unidos com o Brasil, não mudou tanto assim. O Donald Trump não excluiu o Brasil das suas medidas, de diversas medidas protecionistas, como a questão do alumínio e do aço semi-pronto, semi-acabado. Então, assim, foi uma relação extremamente desequilibrada e muito mais para demonstração interna. Então, aquela coisa de, olha, o governo Trump apoiou a entrada do Brasil na OCDE. O Brasil estava negociando entrar na OCDE basicamente desde o governo Dilma, e isso intensificou com o Temer. O governo Trump, ele, do ponto de vista procedimental, não mudou nada dentro da OCDE, a prioridade brasileira. A ordem da fila, entre aspas, continuava sendo a Argentina em primeiro. Então, assim, foi uma relação extremamente desequilibrada, foi uma relação que não rendeu, quase não rendeu frutos concretos, foi uma relação baseada apenas no discurso, na emoção, de transmitir essa ideia de, olha, eu sou brother do homem mais poderoso do mundo, que vai salvar o Ocidente. Esse é o artigo do Ernesto Araújo, antes dele virar chanceler, né, Trump e o Ocidente, enquanto... Ou seja, uma reação completamente, uma abordagem completamente emocional. Com o Biden vai ser a mesma coisa, só que agora no sentido inverso. Por trás dos panos, é claro, por baixo, né, você vai ter os adultos na sala conversando, você vai ter os aparelhos de Estado conversando, como o Vitor mencionou. Mas o discurso do Donald Trump, do Bolsonaro, vai ser outro. O discurso não vai ser, olha, gente, amigo dos Estados Unidos, minha continência, a bandeira americana, que ele fez naquele comício na Flórida. Não, não vai ser. Vai ser o Biden, ele... É o discurso que o Caio citou no início, entendeu? O Biden, ele é amigo dos pedófilos, ele vai incentivar a ideologia de gênero e aborto, ele vai destruir a civilização ocidental, tudo mais. Esse vai ser o discurso. Para ele, inclusive, se mostrar como uma pessoa que está defendendo o Brasil, que está colocando o Brasil acima de tudo, então vai ser uma abordagem emocional, não vai ser uma abordagem racional.
E eu concordo plenamente com o que o Felipe colocou em relação a essa irracionalidade do discurso. Tanto é que os discursos do Bolsonaro na Assembleia da ONU, eles são mais voltados para o público doméstico, para o público dele, do que necessariamente para tentar atingir a uma comoção
Sim.
internacional. E aí, nesse sentido, ontem, quando ele fala que acaba a saliva, começa a pólvora. E já emendando, já numa emenda na conversa com o Né Ernesto, eu até gravei um vídeo ontem com uma espécie de desabafo, que eu fiquei tão chocado com aquilo que eu, inclusive, citei esse texto do Ernesto Araújo. E nesse sentido, eu concordo muito, mas tem um detalhe que eu acho que vai dar uma amenizada nesse tom, e principalmente nas ações, é a pressão do próprio agronegócio. A pressão da exigência do selo verde, a pressão do Fundo Amazônia, a pressão do Acordo de Paris, a pressão, a panela vai começar a esquentar para o lado dele e ele não vai ter para onde correr politicamente. Minha grande questão é essa: eu concordo com tudo que vocês falaram, concordo com o pai do Emílio, concordo com o Felipe, mas eu acho que uma hora ele perde a base. Por exemplo, se a bancada ruralista começa a apresentar problemas e começa a ter prejuízos por causa de toda essa política ambiental desastrosa que o antiministro Salles apresenta, imediatamente o Centrão vai começar a ser erodido em relação às bases para o atual governo Bolsonaro. Então, a gente não aprende pela lógica, pelo raciocínio, mas a gente vai aprender pela dor, e a gente vai aprender por uma dor forte. Vai, o baque vai chegar.
Você ia falar alguma coisa, Juanita? Eu posso passar para o próximo tópico?
Eu ia complementar alguma coisa.
E eu queria complementar um negócio que o Felipe colocou, que é muito importante mesmo, que o Trump não veio ao Brasil. E, além disso, a pessoa possivelmente de maior relevância, e aí, Felipe, me corri se eu estiver errado, a pessoa de maior relevância no governo trumpista que veio para cá foi o Mike Pompeo, em sua homenagem ao Sesc Pompeia. E aí o Mike Pompeo veio para cá, para o Brasil, mas ele foi para Roraima. E ele ficou 3 horas e 25 minutos em Roraima e depois saiu para a Colômbia. Então, esse foi a máxima representação que o governo brasileiro conseguiu ter em relação ao governo americano durante essa jornada.
Parou para abastecer o avião dele em Roraima, basicamente.
E um detalhe que o governo Bolsonaro diz que prioriza as relações com os Estados Unidos, que acha elas essenciais, interessantes, mas o Brasil ficou 2 anos sem embaixador nos Estados Unidos. Ah, interessante, bom lembrar isso também, porque ele demitiu o anterior, alegando que ele era petista, sendo que era um funcionário do Itamaraty de carreira há 30 anos lá. Aí teve toda aquela pataquada, né, daquele blefe dele colocar o filho dele como embaixador, né, que ele fritou hambúrguer nos Estados Unidos e tal, aquelas coisas que viraram meme. E foram quase 2 anos até oficializar o atual embaixador, que é amigo de um grande amigo do Pirula, que mora na Virgínia. Né? Então, eu estou falando do Olavo de Carvalho, aparentemente ele não pegou.
A gente pegou. Eu não tinha pego. Só era desnecessário falar do Olavo.
Então, assim, o Brasil fica 2 anos sem embaixador, confiando nessa coisa de, olha, é a minha relação com a do Donald Trump. Sendo que, cara, não foi. Entendeu? Não teve nenhuma grande alteração nessa relação para melhor. Teve alguns prospectos de quando, por exemplo, a primeira viagem, né, do Bolsonaro, quando ele foi com Paulo Guedes e tudo mais, que teve lá o Paulo Guedes falou das privatizações, da abertura para mais investimentos, mas não teve na prática grandes alterações. A verdade é essa.
O Marcelo colocou aqui que essa guerra que o Vitinho falou, a história da pólvora ontem, o Bolsonaro falou de pólvora, o Biden mandou derrubar o YouTube por 2 horas, a brasileiraiada já gritou, já acabou essa história, já. Já acabou essa disputa política, não existiu essa disputa.
Ó, eu tenho 2 perguntas para fazer.
Vai lá.
No final dessa live.
Faz uma.
Ok, uma delas, eu vou voltar um pouco para a política americana.
Ótimo.
Eu queria muito saber a diferença, eu como leigo, politicamente falando, eu sei o básico, né, mas nunca me aprofundei muito sobre ser especialista em política. Então, aqui no Brasil nós temos uma esquerda e direita. Né,
mais ou menos, né? Mesmo
assim. O que nós definimos hoje na nossa geração que seja esquerda e direita. Nos Estados Unidos é diferente. Né? Então eu sempre tive curiosidade para entender melhor como funciona os dois lados lá. Porque muita gente associa o nosso aqui, pega a nossa cultura aqui e joga lá. Né? Mas lá é diferente. Né, lá é direita e direita, lá é extrema direita e direita, é como se fosse assim mais ou menos, socialismo não é uma coisa tão real lá, então eu queria entender melhor essa diferença. Vou dar o meu pitaco aqui, deixando claro que eu estou falando de uma maneira leiga, né? Então me corrijam, Vitor, Felipe, se eu estiver errado, mas aqui no Brasil, atualmente, o que eu consideraria, digamos aí, se eu fosse resumir esquerda e direita, seria que a esquerda é mais progressista, ela defende mais a intervenção do Estado em alguns assuntos, né? enquanto a direita é mais meritocrata, né, não vou generalizar, mas quanto mais você vai para a direita, mais meritocracia tem, e ela defende mais, digamos assim, o liberalismo econômico, a autorregulação da economia. Eu acho que é assim que eu consideraria a esquerda e direita brasileira. Lá nos Estados Unidos não rola muito isso, né? E aí pronto, aí eu fico por aqui, porque eu já não vou me arriscar a falar como é que seria a esquerda e direita americana, digamos assim.
Uma coisa que, só para poder, antes do Felipe ou do Vitinho darem a aula, uma coisa que é importante a gente falar assim, existe uma definição acadêmica do que é esquerda e do que é direita. Isso é uma definição acadêmica. E tem aquele caso, estar mais à esquerda e estar mais à direita. Então, e são coisas diferentes. Então, quer dizer, existe uma definição formal do que é esquerda, do que é formal, não matemática, mas do que é esquerda e do que é direita. Mas nos Estados Unidos, eles não usam essas definições. O que é chamado de esquerda lá seria de, como você falou, direita em quase qualquer lugar do mundo, provavelmente. Mas, bom, agora, para alguns dos mestres.
Bem, a grande questão, mas uma questão que eu acho importante pontuar é que o sistema partidário dos Estados Unidos, ele acaba criando dois partidos gigantescos, enquanto no Brasil, até, não só pelas regras políticas, pelas regras eleitorais, que estão progressivamente mudando, mas pela euforia pós-ditadura, né, no Brasil você teve a criação de muitos partidos ao mesmo tempo. E depois esses partidos foram se fragmentando. Né? Então, por exemplo, em 1980, quando você tem o início da reabertura, quase toda a esquerda brasileira vai se arregimentar no PT, no Partido dos Trabalhadores. Né? Você ainda tinha os dois partidos comunistas, só que o PT acaba surgindo como esse grande polo, e aí, progressivamente, você tem eleições de 89, sai o pessoal que forma o PCO, PSTU, aí depois sai uma dissidência que vai para o PDT, depois, finalmente, eleição do Lula, governo federal, você tem o pessoal que sai e forma o PSOL. Né? Então, você acaba tendo muitos partidos e um processo histórico brasileiro causado pela euforia da democratização que favoreceu a criação de muitos partidos. Nos Estados Unidos, você tem essas duas grandes forças e você acaba tendo, então, dentro desses dois grandes partidos, diferentes facetas. Então, dentro do Partido Democrata, você vai ter um cara como Joe Biden, que é um cara ligado a questões trabalhistas, né, nos Estados Unidos, que eles chamam de blue collar. Porém, ele é de uma família tradicional da Pensilvânia, ele é um cara que teve acesso ao ensino universitário, enfim, os antepassados dele foram políticos, ao mesmo tempo que você vai ter...
É um Ciro Gomes.
Não tão
coroné.
Aqui. Enquanto
ele, por exemplo, era dono de concessionária e deu um carro para ele. Ele era um cara que tinha grana, apesar de estar ligado a essa parte mais trabalhista do.
Não, e lembrando,
enquanto você vai ter também gente como a AOC, né, a Ocasio Cortez, que é jovem, que é de origem latina, que tem visões muito mais à esquerda no sentido materialista, no sentido trabalhista da palavra. Dentro do Partido Republicano, você também vai ter facetas diferentes, facetas de acordo com a região. Então, primeiro tem essa coisa que nos Estados Unidos é o que acaba criando esse fenômeno que você mencionou, Ruas, de dar uma homogeneizada na coisa, não permite posições muito radicais, tá? Especialmente radicais mais à esquerda. Né? O Trump talvez tenha sido o presidente mais radical dos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra. Né? A gente pode discutir ali um outro nome, mas talvez ele tenha essa, entre aspas, distinção. A outra questão que é importante de colocar é que, no Brasil, também por uma dinâmica histórico-social própria, você tem um peso para os movimentos trabalhistas muito grande que nos Estados Unidos, especialmente na década de 70, 80, governos Nixon, Reagan e Bush pai, acabaram entrando em declínio, que é a questão de você ter grandes centrais sindicais, você ter líderes trabalhistas que acabam se tornando referências nacionais, aí óbvio que um exemplo é o Lula, mas assim, ah, o Lula é do passado, ok, então agora você tem o Boulos, por exemplo, que foi candidato a presidente. Você tem, na última eleição, a Marina Silva também tem uma origem trabalhista. Né? Nos Estados Unidos, o trabalhismo ele foi muito forte até mais ou menos o governo Lyndon Johnson. É, o trabalhismo teve o seu auge ali com a coalizão do New Deal com a FDR, durante a década de 1930. Então, quando a gente fala de esquerda e direita, no Brasil, a gente, quando fala de esquerda, muitas vezes está falando mais em questões trabalhistas ainda, né? Então, a pauta dos entregadores de app, a pauta dos motoristas de app, enquanto nos Estados Unidos, quando a gente fala de esquerda, a gente fala muitas vezes de questões mais, que aí você chamou de progressistas, né? Questões mais socioculturais, menos materiais. Até porque aí tem uma outra questão que eu acho interessante pontuar, só como provocação, que é a grande questão materialista dos democratas nos Estados Unidos já foi resolvida no Brasil. Que é a questão de você ter um sistema público de saúde. Né? O grande debate dos democratas, do Bernie Sanders e tal, é sistema público de saúde, Medicare, Obamacare, o nome que você quiser. No Brasil, isso foi resolvido com a Constituição de 88. Hoje, a discussão é melhorar esse sistema público, como ele deve funcionar. Você tem as pessoas que são contra, mas você não precisa ter pessoas falando eu sou a favor da saúde pública, porque ela já existe. Enquanto nos Estados Unidos, isso é um problema. Essa é a grande questão material lá, que é distinta da nossa. Então, por um fenômeno ali de formação, de contexto histórico, o próprio conceito de esquerda, não conceito, mas as pautas de esquerda e direita no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes, e o sistema político dos Estados Unidos favorece uma homogeneidade rumo ali a um centro, digamos assim, não permitindo pautas muito mais radicais, ao contrário do Brasil, em que você ainda tem, além de um trabalhismo muito forte, você tem, por exemplo, despontando aí, já que eu citei Boulos como candidato presidencial, você tem o Amoedo como candidato. O Amoedo nos Estados Unidos seria do Partido Republicano. Você não teria um partido novo nos Estados Unidos. Né? Você tem o Partido Libertário, mas que é bastante diferente do novo brasileiro em várias coisas. Aqui no Brasil, não. Aqui você, cada setor, digamos assim, acaba tendo que ter um partido. E, claro, aí você tem o grande centrão, né, o PMDB, fundado por Pedro Álvares Cabral, né, chegou, fez a missa e fundou o PMDB, que acaba, na prática, trazendo todo mundo para o centro. Mas lá é antes da prática, na própria eleição. Enfim, eu falo pra caralho, desculpa.
Não, deixa eu pegar. Não, deixa. Ótima resposta. Deixa eu pegar um gancho aqui, e aí o Vitinho já complementa, e se ele souber me responder, ele já responde, da pergunta do Ruas. O Felipe falou de dois partidos, eu sempre tive essa dúvida. Isso existe na Constituição em algum documento, ou podem existir outros partidos que são moídos por esses dois gigantes que existem nos Estados Unidos?
O Felipe citou o Libertários. São moídos. Moídos pelos gigantes.
O Felipe citou o Libertário, mas assim, eles poderiam criar um terceiro partido. Inclusive, vi alguma coisa nessa eleição de que existe a possibilidade de surgir uma terceira força nos Estados Unidos agora, mas é uma questão de peso mesmo dos dois partidos, Vitinho?
Partido Verde, Partido Reformista, Partido da Constituição, o Libertário. Inclusive, eu separei, o Emílio, um trecho de
são
uma...
São partidos americanos esses que você falou?
São partidos americanos. E que não têm, evidentemente, o peso. São totalmente engolidos. É um rolo.
Você não vê na mídia. Você nem sabe que existe.
Basicamente, desde o final do século XIX, republicanos e democratas passam rolo compressor em todos os outros partidos. Então, e o peso... principalmente na candidatura à presidência da República, ao Senado, à Câmara dos Deputados, é totalmente diferente, assim, é muito assimétrico. Esses partidos têm muito pouca representação. E aí, ainda dentro do que o Felipe estava respondendo sobre esquerda e direita, é importante a gente entender que quando a gente taxa, por exemplo, os democratas de progressistas, eles, e o Felipe colocou da heterogeneidade dentro do Partido Democrata, a Kamala, porque alguém perguntou aqui no chat, eu estou de olho no chat, alguém falou sobre a Kamala, sobre a postura da Kamala. A Kamala é muito questionável, nada lá dentro, diga de passagem, porque ela, ao mesmo tempo que ela é muito a favor de pautas super progressistas, como casamento homossexual, como a extinção da pena de morte, ela também é contrária a algumas pautas que são ditas como progressistas e acaba sendo criticada dentro do Partido Democrata. Então, a gente não pode taxar e ter essa relação maniqueísta que a gente tem aqui no Brasil, de esquerda e direita, e a gente aqui no Brasil está buscando sempre o caminho do centro para a população que recentemente saiu agora em todas as mídias de televisão, rádio, jornais, falando qual será o próximo candidato do centro no Brasil e forçar a barra tentando colocar o Moro lá dentro, forçar a barra tentando colocar o Luciano Huck lá dentro. E daqui a pouco eles vão trazer o Amoedo para o centro. E no Brasil a gente politizou no sentido de futebolizar a esquerda e a direita. A esquerda é muito ampla e a esquerda no Brasil é maior que o PT. A direita é muito ampla e a direita no Brasil é maior que o PSDB. E da mesma forma que dentro do PT você tem divergências internas e dentro do PSDB você tem divergências internas. Haja vista a briga entre o Dória e o Fernando Henrique Cardoso, entre o José Serra e o Geraldo Alckmin. E dessa forma a gente não pode colocar tudo no mesmo bojo. Todos os democratas podem ser taxados de progressistas, em hipótese alguma. Quando o Trump cresceu lá nos Estados Unidos, é interessante isso. O Trump comprou esse pacote de democracia liberal, só que era o mesmo pacote que todo mundo comprava. Então, ele precisou trazer uma cereja no bolo, que é o pacote da democracia liberal conservadora. E aí, ele trouxe a cereja do bolo para se diferenciar e se destacar dentro do Partido Republicano, e acabou que o trumpismo colou nesses 4 anos. Então, falar de esquerda e direita para os Estados Unidos é muito complicado nos modos que a gente tem aqui.
Sim. Dentro disso que você falou, Vitinho, tem a pergunta que eu deixei passar, que era antes dessa, dessa pergunta do Ruas, que era, cara, o Sanders era mais de esquerda do que o Biden, certo?
O Sanders seria o Boulos deles, digamos assim.
Talvez.
Era mais radical assim, estava concorrendo.
Radical, no caso dele, é ser a favor do saúde pública. Isso é ser radical. Uau, que
merda. E mesmo assim, Caio, mesmo esse radicalismo, entre aspas, do Sanders, fez ele perder mais uma vez as prévias democratas. Então, mesmo o Partido Democrata, ele... Vamos para essa esquerda, mas não vamos tanto. E aí eles escolhem o Biden de novo frente ao Sanders... E aí o Biden vai lá e ganha a eleição do Trump. A pergunta que tinham feito lá em cima, que acho que é importante, aí já para a gente ir para o próximo, 1h10 depois para a gente ir para o próximo tópico, é: o Biden ganhou porque ele é o Biden ou um vaso de petúnia ganharia do Trump? Entenderam a minha pergunta?
Entendi, eu discordo muito dessa retórica que está sendo utilizada agora, que muito comum do vaso de petúnia ganhar do Trump. Que o Bernie Sanders, por exemplo, ganharia do Trump, eu tenho muitas ressalvas em relação a isso. O Biden é um senador com décadas de experiência, ele foi eleito, ele foi convidado apesar de participar das primárias juntamente com o Obama, ele foi convidado pelo Obama justamente pela sua experiência. É um pouco do inverso do que aconteceu com o Biden e a Kamala Harris. Porque hoje o Biden tem uma experiência muito forte. Nesse período que ele estava, que ele saiu da vice-presidência da República até agora, ele era um professor universitário, trabalhava com disciplinas na universidade voltada à política externa, ele já foi, ele era convidado frequentemente pelo Obama, enquanto ele ainda era o vice-presidente, a discutir diversos tópicos da política internacional, da política externa do país. Então, o Biden foi convidado pelo Obama justamente por ele ser uma pessoa super experiente e pelo Obama ser uma pessoa mais jovem, mais vigorosa e para fazer, para dar o match no Tinder do Caio Gomes. E aí, já atualmente, o Biden acabou convidando a Kamala para fazer esse casamento, o mesmo casamento que o Obama fez com ele, só que às avessas. Ele precisa de alguém com muita força, precisa de alguém mais jovem, precisa da Kamala Harris, porque não apenas por ela ser uma mulher, não apenas por ela ser muito bem-sucedida na carreira política dela, não apenas por ela ser filha de imigrantes indianos, jamaicano, por ela ter essa salsa que os Estados Unidos têm aí na mistura do melting pot, como é muito utilizado por eles, né? Uma fusão, um pote cultural fundido. E eu acho que o Biden é uma pessoa que, inicialmente, muita gente aqui no Brasil fala: ah, o Biden é só uma água de salsicha. Cara, tá, calma lá. Um vaso de petonas não ganharia do Trump. Ao meu ver, o Bernie Sanders não ganharia do Trump. O Biden pode não ser o melhor presidente da República, ele pode não ter a popularidade que o Obama tem, mas o Biden é um bom político democrata e ele foi uma boa opção.
Não, eu falei do vaso de petúnia porque eu fazia parte da pergunta, mas na minha opinião em relação ao Sanders, ele não ganhou nem da Hillary na eleição passada, nem do Biden nessa eleição. E eu concordo com você, eu acho que ele não teria chance contra o Trump. Porque tem essa guinada um pouco mais para a esquerda, que assusta as pessoas, talvez. Yeah, e que na hora... Eu tenho uma visão meio cética em relação às coisas, e eu sei lá, é a minha visão, eu nunca estudei isso a fundo. Que está ligado, por exemplo, a guinada do PT mais para o centro para a eleição do Lula. Isso. Porque muita gente fala que vai votar, mas na hora que chega ali na urna, na hora do vamos ver, bate o medinho do que o cara vai fazer. Eu penso muito nisso no meu candidato para São Paulo, se eu fosse votar em São Paulo. Infelizmente, eu não vou votar. Se eu tivesse em São Paulo, eu ia votar no Boulos. Mas eu tenho uma visão de que o Boulos vai ter menos votos em São Paulo do que a pesquisa está dizendo. Porque eu acho que na hora de chegar ali na urna, bate o medinho, né, da galera, sabe?
Vai invadir minha casa.
Eu acho que... exato. Por mais idiota... mas por mais idiota que isso pareça. Por isso que eu acho que o Sanders tinha menos chance do que o Biden também. Fala, Caio.
Existe um fator que é importante pegar assim, né? Os Estados Unidos de 2020 é muito diferente dos Estados Unidos de 2008, quando o Obama foi eleito. Nos Estados Unidos de hoje... A vantagem que o Biden trouxe foi realmente conseguir trazer de volta para os democratas em algumas regiões o voto do WASP. White, Anglican, todas essas coisas aí que a gente aprendeu na escola. E o Sanders não conseguiria trazer o cara que estava votando lá no... em alguns condados da Pensilvânia, em alguns condados da Geórgia. Geórgia é um pouco mais complicado porque tem outros fatores que aconteceram também. Então, foi muito por ser ele. Eu acho ele muito pouco progressista, mas eu tenho que admitir que ele fez muita coisa por ser ele, e se fosse outra pessoa nos Estados Unidos em 2020, não teria conseguido. Se fosse o inverso, se fosse a Kamala como presidente, ele como vice, não teria rolado.
Concordo plenamente. Concordo plenamente. Fala, Vitor.
Não, é justamente assim, tentando fazer esse exercício de simplificação, né? E como já diria o filósofo Edgar Morin, toda simplificação envolve uma falha, envolve um erro necessariamente, mas fazer esse exercício aqui de levar o Brasil para os Estados Unidos. Imagina o Sanders, por mais que o comentário aqui no chat falou que o Sanders estava na frente nas pesquisas para o Trump. Pesquisa americana é muito complicado de você ter uma efetividade. Estar à frente nas pesquisas é totalmente diferente de ganhar os votos do colégio eleitoral. São duas coisas muito distintas. As pesquisas erraram muito no ano de 2016, erraram menos no ano de 2020, mas erraram bastante. E aí,
nunca esteve à frente, né, quando ele se elegeu. Praticamente ninguém dava vitória para ele das pesquisas.
A Hiller mandou bem nas pesquisas, mas quando chegou no voto do colégio eleitoral mesmo, não vingou. Mas o grande lance é que, imagina, se eu pegar o Sanders contra o Trump, é a mesma coisa de colocar aqui no Brasil, na próxima eleição, o Boulos contra o Bolsonaro, por exemplo. Isso facilita o discurso do Bolsonaro se perpetuar. Então, eu acredito que o Biden tenha sido uma boa opção.
É que tem uma questão complicada também, é que como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, o número de votantes total é metade do país. Foi nada esse ano, foi o recorde. Menos da metade do país. E, então, um candidato mais extremista pode fazer pessoas saírem de casa para poder votar. Então,
jamais.
Então, é tão complicado isso que 2016, sei lá o que acontecer. Esse ano eu acho que dado o aumento que teve no turnout, eu não acho que o Sanders ia conseguir levar. Mas 2016...
2016 a gente cai no achismo e na adivinhação, né? Agora parece que ficou mais claro o que aconteceria. E não sei, eu posso estar com a visão errada. Eu acho que 2016, a escolha da Hillary caiu no mesmo ponto. Caiu no homem branco pensando em colocar uma mulher na presidência. Caiu em todas essas questões que influenciam na hora de, putz, vou sair de casa para votar mesmo? Não vou. Aí chega lá na cabine de votação, pensa, putz, cara, será que é a melhor alternativa mesmo? E isso acaba virando voto. E só respondendo para uma galera do chat, eu abri o que eu faria no meu voto em São Paulo, tá, gente? Infelizmente, eu não voto em São Paulo. E o voto é uma escolha minha. Se você quer votar em quem você quiser votar, quem me criticou aí por falar que eu votaria no Boulos, o problema é seu. Eu falei que eu votaria no Boulos.
Eu também, se eu tivesse São Paulo, votaria no Boulos.
Então, essa é a minha escolha de voto. E eu posso falar isso claramente porque eu não voto em São Paulo. Então, eu votaria no Boulos se eu estivesse em São Paulo. Infelizmente, não estarei em São Paulo para votar.
Você fala isso porque para parecer descolado aí com o pessoal, porque eu sei que você vai votar no Russomano.
Certeza.
Você é a favor de chegar no caixa, abrir o pacote de papel higiênico, pegar um rolo só e falar, eu quero comprar um rolo só.
Exatamente. Se você soubesse que eu uso duchinha, você não me acusaria disso. Se você soubesse que eu sou civilizado... Então, prova
que o Felipe não vê.
Por favor, Emílio, coloque isso no cafezinho, coloque aí, selecione esse trecho aí, por favor.
Ah, vou aproveitar o gancho do Vitinho. A gente está fazendo cortes das nossas lives e colocando no canal. Por favor, privilegiem o cafezinho, que vocês não precisam assistir uma hora e vinte para escutar eu falando que eu lavo a bunda com duchinha.
Olha, é milagrosa essa duchinha, hein? Eu sou. Eu posso subir no palco aqui, pastor, para dar meu testemunho?
Dê seu testemunho, defenda
obrigado. A duchinha, vai lá. Então, irmãos, eu quero dizer que durante muito tempo na minha vida eu usava o papel e eu achava que o papel era a verdade, que o papel era o caminho, até que quando eu conheci a duchinha foi algo libertador, porque eu estava sobre...
O jugo do papel.
Sim, o jugo do demônio.
A aspereza do demônio.
Exatamente. Ele estava me tentando, eu não estava no caminho certo. E hoje eu estou no caminho certo, que é o caminho da ducha. A ducha é uma coisa muito mais higiênica, muito mais prática, muito mais ecológica. E eu posso garantir, irmão, que se a duchinha, quando ela chegar na sua vida, vai ser algo iluminador. Você será salvo. Então eu tô aqui dando meu testemunho da palavra da duchinha.
Uma dica aí de um quadrinho para você, Ruas. Faz um quadrinho sobre isso.
Perfeito. Ele tem que fazer do ornitorrinco que brilha no escuro também, que foi uma descoberta científica da semana passada.
Imagina ele chegando na boate da floresta, né, cara? Muito metido ele.
Não, mas essa é justamente isso, né? Deus criou o ornitorrinco justamente para ser o cara que causa na floresta. Vamos lá. Então, passamos eleição. Não, quer dizer, não passamos, né? Por que a eleição não está definida ainda? O que falta acontecer para essa eleição ser definida e para a gente realmente poder andar com essa história?
Eu acho que entra naquilo que o Felipe respondeu, Ruas, lá no começo, sobre o federalismo e cada estado ter um processo, não apenas uma constituição eleitoral diferente, mas cada estado também ter autonomia na forma como, eles vão fazer a contagem dos votos. E aí, além disso, tem os outros processos que seriam não reconhecimento por parte do Trump da vitória do Biden, que é muito importante. Vale a pena lembrar que o Trump, republicano, está criticando e questionando justamente as mesmas coisas que fizeram com que ele ganhasse da Hillary agora, em 2016, mas a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, das aberrações, por exemplo, que aconteceram nos anos 2000 com a eleição do Bush filho, do George W. Bush. Uhum. E aí você tem lá, em novembro de 2000, a Flórida decidiu a eleição dos Estados Unidos por 537 votos. Então, o Al Gore venceu na Pensilvânia, em Michigan, em Illinois, e o Bush ganhou em Ohio, Tennessee, Missouri, e a eleição ficou para a Flórida. E quem ganhasse a Flórida era presidente. Tanto é que essa é a eleição mais apertada em termos de votos eleitorais. O Bush filho ganhou com 271 votos. Foi uhum. mega apertado. E o caso curioso é que a 2 horas da manhã, de madrugada, a Fox News já tinha anunciado que a Flórida era do Bush, e aí as outras redes de televisão, na época a internet, né, a gente lembra muito bem o que era a várzea da várzea da várzea da internet, então o grande lance era com a televisão, e as outras redes de televisão começaram a noticiar também que o Bush tinha ganhado. O Al Gore ligou para o Bush, dando parabéns pela vitória. Antes do Al Gore chegar lá, em pronunciamento em rede nacional e falar sobre a sua derrota, o Al Gore tinha ficado sabendo que podia ter tido uma irregularidade na Flórida. E aí sim, ele ligou para o Bush. Olha que cavalheirismo. Ele ligou para o Bush e falou assim: olha, eu estou retirando os parabéns porque eu voltei a competir com você nesse exato momento. Vou pedir recontagem de votos. E aí o Bush ficou puto, o irmão do Bush na época era o governador da Flórida, que o Felipe citou no começo da live, que era o Jeb Bush, tá? Possivelmente ele era também um boxeador, mas tirando...
Puta! Puta! Você viu o que a gente fez junto? Eu fiz puta, aqui eu vi, e ele falou!
Eu vi, foi combinado.
E aí todo mundo, assim, a família Bush totalmente revoltada, mas o fato é, A família Bush pediu para a Suprema Corte, isso foi para todas as instâncias, mas a Suprema Corte vetou a recontagem final de votos e, entre aspas, no tapetão, o Bush filho foi eleito como presidente. E foi nessa época que teve problema também a favor dos republicanos, nessa época que teve o caso do voto borboleta, do Butterfly Bullets lá, né? E aí aqui as pessoas marcaram voto pro... Tão arcaico que era. Marcaram votos pro Al Gore e esse voto caiu para um terceiro partido, que era o Partido Reformista, que era um cara ultra antissemita, reacionário e tudo mais, e ganhou muito voto de comunidade judaica e comunidade negra. E aí eles começaram a desconfiar. O cara... super reata, que semita, ganhando voto de judeu. Tem alguma coisa errada. Aí eles cobriram o erro do voto borboleta, que eu vou tentar achar uma representação do cartão de votação para você mostrar pra gente aqui, viu, Henrique?
Era um cartão de perfuração, não era? Não tinha um esquema assim, que ele furava errado. E aí
ele foi proibido.
Ele foi proibido. Tinha também um esquema de que se eles iam contar votos que estavam meio furados ou não estavam furados. Foi um rolo gigantesco. Vai lá. Você ia falar alguma coisa, Caio?
Não, calma aí. Eu esqueci qual era a pergunta, na verdade.
Não, que eu tava falando quando que esse rolo vai acabar e aí eu já vou emendar a pergunta.
Eu acho que tem... Tá bom, mas eu acho que tem uma coisa que é importante eu te explicar, é o seguinte. Muita gente não sabe, acho que agora, depois de tanta gente falando, mais pessoas sabem, mas a eleição nos Estados Unidos é indireta, não é uma eleição direta. Então, diferente do Brasil, onde o seu voto entra na contagem, é quase, entre aspas, a maneira que eu gosto de explicar é como se essa primeira parte do voto inicial fosse uma consulta à população para o voto dos delegados depois. Então, quando é que essa desgraça vai acabar? Vai acabar dia 14 de dezembro, que é quando é feita a votação do colégio eleitoral. E daí que, no início de dezembro, o novo Congresso assume, e daí eles contam os votos do colégio eleitoral. Então, a gente vai saber o resultado final, e depois disso acabou a história, acabou tudo depois disso, no início de janeiro. Daí lá...
Era essa justamente a minha pergunta. Quando os delegados votarem, acabou.
Quando sai o resultado dos delegados. Depois que eles votarem, acabou.
Inclusive, em janeiro, acho que 6 de janeiro, o vice-presidente tem que ler o resultado, não é? O vice-presidente lê numa espécie de reconhecimento.
É 3 ou 6 de janeiro.
Nunca lembro. E aí, sobre isso, é importante também só complementar que para muita gente, agora muita gente pode ficar pensando que esses votos podem mudar, os votos eleitorais vão mudar muito, porque agora são os delegados que vão votar. É praticamente impossível os delegados mudarem os votos daquele estado ali. Então, salvo engano, eles são chamados até de infiéis quando eles alteram o voto, que foi o voto da população em si. Então, vai ser muito difícil que isso aconteça.
Metade dos estados tem lei contra infidelidade de votação. Então, metade dos estados, acabou. A outra metade pode mudar, mas é muito raro. Na eleição do Trump, que foi a que teve a maior pressão para os delegados mudarem, 2 mudaram. Então, essa aqui, vai ser 1 no máximo que vai mudar.
O que você ia perguntar, Ruas?
Eu queria voltar um pouco atrás dessa pergunta, porque assim, a gente está falando do da frente, né? O resultado, a contagem final, mas eu acho que muita gente está assistindo não entende como funciona a eleição americana. Então, e eu sou uma dessas pessoas que até hoje não entendi direito essa merda. Então, eu queria voltar um pouco atrás. Primeiro, assim, vamos explicar como funciona, depois a gente falar como se resolve. Esses delegados, até hoje eu não sei se é um delegado assim, ó, meu carro foi roubado, posso conversar com esse delegado para ver se resolve? O pessoal já fala também delegado como se fosse uma coisa óbvia na cabeça de todo mundo. Todo mundo sabe quem é o delegado. Eu não sei quem é o delegado. Alguém me explica quem é esse cara? Ele deve ser muito importante.
Eu acho o seguinte, Ruas, você não assistiu o Nerdologia que explica isso, então eu não vou te explicar de novo.
Tá bom, eu posso explicar, mas eu queria que você explicasse o que você entende, Ruas.
Ok, bem, o que eu entendo, você tem um estado americano, dos vários estados que tem, e esse estado vai ter a votação desse estado, e... digamos que esse estado tenha 20 delegados, eu vou usar esses delegados como pontinhos, vale 20 pontos. Se a galera vota, o lado que teve mais voto, se 51% teve mais voto, 49% menos voto, todos os pontos vão para esse partido. Os 51% venceu, ou seja, os 20 pontos que valem esse estado vão para o partido ganhador e foda-se os 49% que queriam outra pessoa, né? Então, esses 20 delegados vão para esse cara. Esses 20 pontos vão para esse cara. Eu vejo delegado com pontos, porque eu não sei se é uma pessoa ou se é só uma maneira simbólica de chamar de pontinho. Para mim,
não, é uma pessoa. Pontinho. É uma pessoa.
É uma pessoa. Esse cara aí, 20 delegados ali. Ok.
Tem, na Califórnia tem 55 mano lá que fazem isso.
Mas, assim, eles não é opinião própria deles. Então, é isso. Se a cidade votou que é Biden, o cara vai ter que ir lá e vai falar, meu voto é para o Biden.
Então, eu posso tentar dar uma explicar. Basicamente, o que você falou está certo. Existem pequenas mudanças aqui e ali. Existem alguns estados que eles são divididos por congressional districts. Maine é um deles.
Nebraska.
Mas são poucos. Mas o que você tem que pegar é pegar e voltar um pouco como é que era no início dos Estados Unidos. No início dos Estados Unidos... Os delegados eram pessoas que eram eleitas e eles iam lá e votavam e não tinha eleição local. No início dos Estados Unidos...
Eles escolhiam mesmo, né?
Eles iam lá e votavam o que estava na cabeça dele.
E não tinha uma oligarquia entre eles ali, não? Ó, galera, aqui é o nosso clubinho, vamos votar no fulano porque ele vai favorecer a gente. Não se tornaria uma oligarquia? É muito poder para esses delegados.
E daí você pergunta para os nossos dois historiadores aqui.
Olha, eu sou geógrafo, então eu posso perguntar para o Felipe aí, tranquilamente, sossegado.
Mas, sim, mas acabava eu... virando, de certo modo, tanto que a grande mudança, né, nesse processo, quando você começa as grandes campanhas eleitorais na década de 1840, quando você tem a expansão para o Sul e os primeiros estados no Sul, né, como o Texas, que depois que o Texas é anexado, é um dos equilíbrios que vai levar à Guerra Civil. Né? A Guerra Civil, a gente pensa muito nela no grande símbolo que ela foi, na grande questão que ela foi em relação à escravidão. Mas ela foi, antes de tudo, uma disputa política, eleitoral. Não só eleitoral. E aí o colégio eleitoral, ele tem uma função muito importante no início, que é manter um status quo dentro das grandes famílias brancas de proprietários, né? Muitos deles descendentes das famílias tradicionais que fundaram o país. Por isso que só com a expansão para o Oeste, quando você passa a ter um novo eleitorado branco dentro do país, que você começa a ter um desequilíbrio nesse sentido. Mas, no início do país, você... Né, os primeiros presidentes foram Founding Fathers, né, os quatro primeiros presidentes foram Founding Fathers. Depois você tem basicamente um partido só, né, antes você tinha um debate entre federalistas e antifederalistas. Depois cria-se basicamente um partido só, o Partido Democrata Republicano. Aí o Andrew Jackson, ele vai começar a introdução, né, de uma política de massas. O Andrew Jackson, que é ídolo do Trump, inclusive, essa coisa do populismo, digamos assim, o Andrew Jackson, ele funda o Partido Democrata, falando justamente, olha, tem que abolir o colégio eleitoral, tem que ser o voto individual. O Congresso não aprova essa proposta dele, essa reforma dele. Aí, depois você vai ter ali, basicamente, esse sistema bipartidário, e esse sistema bipartidário vai ser questionado quando, dentro do Partido Liberal, lembrando que nos Estados Unidos, né, a palavra liberal é um liberal mais amplo do que o significado aqui no Brasil, uma dissidência do Partido Liberal, do Partido Whig, uma dissidência mais radical, funda o Partido Republicano. Tá? O Partido Republicano surge como um partido mais liberal e de amplas reformas. Tá? Muito se comenta disso e pouco se explica as mudanças que acontecem no Partido Democrata e no Partido Republicano, nesses dois séculos de história, mais de dois séculos. Então, quando você fala, no início não tem o risco de surgir uma oligarquia? Sim, e isso acaba acontecendo. Aí você tem a Guerra Civil, depois da Guerra Civil, você tem um breve período de exceção dessa oligarquia, digamos assim, que é o chamado período da Reconstrução. Depois do período da Reconstrução, você tem basicamente a retomada dessa elite local, dessa elite mais reduzida, controlando os rumos do país, até a New Deal Coalition do Franklin Delano Roosevelt. Para implementar isso, você vai ter as leis de Jim Crow, as leis de segregação, supressão eleitoral. Aí, a New Deal Coalition do Franklin Delano Roosevelt vai botar na política, pela primeira vez, né, associações de imigrantes, os sindicatos, porque essa é outra coisa. Quando eu falo brancos, no início do século XX, irlandeses e italianos ainda tinham pouca representatividade política também, ainda eram discriminados. Claro, não é a mesma situação do que o restante da população, eles nunca foram escravizados, né, ao contrário da população negra, então claro que não é a mesma situação, mas quando eu falo brancos, estou falando especialmente dessas famílias tradicionais. Então quando você fala, não correria o risco de virar uma oligarquia? Sim, em vários aspectos, o início dos Estados Unidos, né, os seus primeiros 100 anos ali, mais ou menos, tem vários aspectos de um caráter oligárquico. Né? E isso vai começar a mudar com a expansão para o Oeste, vai ter um período de exceção pós-Guerra Civil e começa a mudar de verdade a partir do Franklin Delano Roosevelt, mas que mesmo assim vai ter suas idas e voltas. Né? E aí você tem toda essa discussão do colégio eleitoral, que, repito, foi criado para manter um sistema para impedir mudanças radicais no sistema. Né? E aí você tem pessoas que defendem esse sistema justamente na ideia de que ele impede, né, questões muito radicais, ele impede o populismo, né? Ou pelo menos diminui e tal, aí você tem o Trump como argumento contrário, enfim, né? um pensamento ali não consigo fazer uma comparação aqui apropriada, mas enfim. Então, sim, você tem esse caráter oligárquico no início dos Estados Unidos, sim.
O número de delegados... Quando os delegados se tornaram uma representação do povo, isso melhorou, obviamente, então. Né? Digo assim, o povo, então, escolheu o Partido Democrata naquele estado, o delegado vai ser obrigado a falar, olha, então meu voto é para o Democrata.
Isso é bem mais recente. Isso é lei de que proíbe infidelidade partidária, infidelidade de votação é 30 anos, talvez 40 anos.
Qual que é a diferença do delegado e um poste? Porque se ele é obrigado a votar no que o povo votou, ele tem outra função?
Se todos passarem a serem, se todos os estados aprovarem fidelidade, uma lei que compõe fidelidade de votação, daí é a mesma coisa de um poste. Não tem nenhuma outra função além dessa.
Pois é.
Mas até isso acontecer, o cara tem liberdade de poder mudar.
Número de delegados é proporcional ao número de habitantes do estado. Então ele é recalculado a cada eleição ou não necessariamente?
É o mesmo número de congressionistas.
Mais ou menos. Aí é o que torna, como o Caio falou, a eleição dos Estados Unidos realmente indireta e que permite, porque assim, se o colégio eleitoral fosse a Câmara dos Deputados, ou seja, uma proporção absoluta da população, era impossível um candidato ser eleito sem ter a maioria do voto popular.
Isso.
A grande distorção acaba sendo o quê? O colégio eleitoral é basicamente o Congresso dos Estados Unidos, né? É a quantidade do Congresso. Ou seja, cada estado acaba ganhando dois delegados que são os seus senadores. Então, naquela proporção que eu falei antes, que você tem um deputado...
Delegados são senadores.
Não, é o número de deputados mais o número de senadores.
Isso.
O número de senadores não é proporcional à população. Cada estado tem dois. Ou seja, um estado pouco populoso... Esses dois delegados têm um peso muito maior do que um estado muito
popular. Exatamente. Então é aquela coisa que a gente falou. Montana tem um, Califórnia tem 55 na Câmara. Só que quando você vai para o colégio eleitoral, que junta com o número do Senado, Montana fica com 3 e a Califórnia com 55. Ou seja, o voto do habitante de Montana, eu não sou gentílico, o montanense, sei lá, o montanan, acaba valendo mais, entre aspas. Então, essa é a grande distorção do colégio eleitoral, e é por isso que a eleição nos Estados Unidos é, sim, indireta. Não dá para dizer que o colégio eleitoral é apenas um protocolo, uma cerimônia, porque conta o voto do Senado.
Claro. Dentro disso que o Felipe colocou, e aí é muito, mas muito interessante, a gente separar o que é a representatividade demográfica de cada um dos estados, e aí se você pensar nos votos eleitorais totais, né, você tem... Os votos eleitorais correspondendo aos membros da Câmara dos Deputados são 435, mais os 100 senadores e mais 3 para o Distrito de Colômbia. E aí dá os 538, que seria o número total de votos. Só que o Felipe colocou que não é uma representatividade direta, porque dependendo do seu estado, e aí é uma crítica que é feita a esse modelo, você tem votos eleitorais que representam mais ou menos pessoas. Então, a Califórnia, que é um estado muito grande, tem 55 votos eleitorais, mas cada voto eleitoral representa 720 mil pessoas. É diferente, por exemplo, de Wyoming, que cada voto eleitoral representa 190 mil pessoas. E aí acaba gerando esse leve descompasso, que para algumas pessoas é bom, é positivo, porque os estados menores, os estados do centro dos Estados Unidos, que se a gente tivesse uma votação eleitoral direta, como a gente tem aqui no Brasil, esses estados seriam simplesmente excluídos da lista de preferência dos presidentes, dos candidatos, e os presidentes possivelmente ficariam aonde? Eles iriam fazer campanha na Califórnia, você faz campanha no Texas, na Flórida, na Pensilvânia, e acabou, e está resolvido, você ganhou a eleição. E aí, esse método é muito interessante como forma de aumentar um pouco a representatividade desses estados, que são estados menores.
Sim.
Uma última pergunta sobre o delegado, só para eu terminar de compreender esse sujeito. Você tem, né, tipo, pessoal da Câmara, pessoal do Senado, como é aqui no Brasil, e só que lá você tem esse delegado aí também. Ele, como é que ele é eleito? Tipo, vote em mim, eu serei seu delegado. Tipo, aquele estado, ele tem direito a dois delegados, e eu quero ser um deles. É assim? É que nem votar em vereador?
Não.
Como é que escolhe o delegado?
Não, em geral,
o esses delegado, delegados... Normalmente, o delegado, ele é nomeado pelo governador, pelo governador ou pela legislatura estadual.
Ah, então o governador daquele estado fala, eu quero ali o fulano e o ciclano para serem os delegados
desse
estado.
E que normalmente são pessoas ligadas ao partido que foi vencedor. Então é o seguinte, vamos supor...
Ele não vai botar a sogra, nem o
sobrinho. Então, vamos supor que o partido da Grande Batata Branca venceu as eleições em São Paulo. E aí o governador de São Paulo tem que nomear os delegados. Então ele vai falar, olha, Ruas, você que coordenou a campanha aqui da Grande Batata Branca, você vai ser delegado porque você representa o partido que venceu.
Isso, é basicamente isso.
E aí eu escolho os delegados.
Isso. Okay. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O Renan jogou dinheiro na nossa tela, falou, shut up, take my money. Eu não coloquei na tela, valeu, Renan, pela sua gentileza e por ser um grande apoiador do canal.
Você não vai ler o meu, não? Você não vai ler o meu pro Felipe, não?
Qual que é o seu? Eu perdi o seu. Leia o seu.
Então eu falo, sorri pra gente, Felipe. Sorri pra gente.
Ah, é? Ele mandou sorri pra gente, Felipe. Mostra os dentes, Felipe. O João fez uma pergunta. Cara, a gente não vai sair disso. A gente consegue comparar republicanos e democratas com a política do café com leite aqui em São Paulo, quando ela existiu? É uma comparação válida ou não?
Não.
Não, ponto.
Você viu a objetividade?
Não, tá bom. A resposta não tinha justificação.
É a primeira vez que
eu vejo. Não, é porque a questão da chamada República do Café com Leite, que já é um termo um pouco, né, obsoleto...
Espera um pouquinho. O Altair tá perguntando se você tá com fome.
Sempre.
Quer comer um japonês, Felipe?
Olha, ficou meio capcioso
isso. Eu ia falar, né, cara? Quer comer um japonês? Tá bom.
É, agora que eu percebi.
Mas a questão da política do café com leite, ela girava muito em torno do revezamento de representatividade geográfica, mas com muita pouca divergência de pauta. Entre democratas e republicanos, embora você não tenha grandes radicalismos, né, você ainda tem algumas divergências de pautas, né? Então isso acaba tornando a comparação um pouco complicada, ao meu ver.
Sim, faz sentido. Então, vamos lá.
Antes de continuar, eu vi um comentário que está passando aí, só para deixar claro, a gente não falou que os delegados são senadores e
não.
Eles são pessoas que são escolhidas.
Foi uma confusão da cabeça do Ruas.
Sim, eu confesso. A gente
não falou isso. Eu vi que o pessoal se
é que eu perguntei, então são senadores? Aí me corrigiram. Não,
não, a gente não falou isso.
Só vou responder pro Barba aqui. Barba, o cafezinho vai continuar sendo publicado no canal do Blablalogia, cara. Criar outro canal no YouTube, achando que vocês vão pro outro canal do YouTube para assistir os cortes da live. Ai, velho, a nossa experiência do YouTube mostra que se a gente não for o Flow, ou se a gente não for o Felipe Neto, eu vou ficar colocando o vídeo lá para 10 pessoas assistirem. Então, eu vou continuar colocando no blá-blá. É isso, basicamente, a resposta. Vamos lá. Teve um monte de pergunta que passou aqui, gente que contribuiu, que falou assim, tá bom, os delegados vão votar agora em dezembro, o Trump vai sair com a marca na bunda do serviço secreto, a marca da sola do pé do serviço secreto na bunda, e o Biden vai assumir em janeiro. Vamos partir desse princípio, que é o que provavelmente vai acontecer.
Emílio, depois coloca a imagem que o Vitor colocou aqui no nosso chat, que eu achei bem interessante, do borboleta.
Coloco.
Eu nunca tinha visto isso.
Já vou abrir na minha outra tela lá e depois eu coloco. O que a gente pode esperar de mudança de postura de governo? e não só de bravata, porque a gente, do mesmo jeito que o nosso presidente faz um monte de bravata e age de outra maneira, o Trump, em muitos casos, também falou um monte de bravata, mas no final das contas agiu de outra maneira, porque você tem gente por trás do governo, né? O governo não é o presidente, a gente não vive num... A gente não tem imperador, a gente tem presidente. O poder é dividido com uma Câmara, então o cara não pode fazer o que ele quiser. Então a minha pergunta é, o que a gente pode esperar de mudança de postura? O que vocês veem de mudança de postura?
É, o primeiro ponto sobre a mudança de postura é o fortalecimento do Obamacare, né? E aí isso vai ser a política prioritária dele, até porque um dos motivos dele ter conquistado tantos votos também no Cinturão da Ferrugem foi justamente as promessas em relação ao sistema de saúde. Outra mudança de postura que, para mim, vai ser muito forte é em relação ao novo New Deal verde, que eles chamam, né? O Green New Deal. E a ideia é que o Biden vai encampar uma política ambiental muito mais séria, muito mais honesta com a ciência que o Trump encampou. O Trump é um negacionista, e isso é até importante explicar aqui para todo mundo que está acompanhando. O Trump é um negacionista científico, possivelmente falacioso. Eu acredito que ele não tenha nem interesse nem desinteresse sobre os tópicos de ciência que ele sempre esbravejou e sempre soltou aquelas bravatas todas, mas ele foi utilitarista. Então, quando ele sai do Acordo de Paris e começa uma campanha... Por exemplo, voltar para o Acordo de Paris foi uma promessa que o Biden fez há dias atrás, falando assim, olha, tá, eu estou há 77 dias de assumir e eu vou voltar ao Acordo de Paris no primeiro dia. E no caso do Trump, o Trump foi super utilitarista. A proposta dele de eleição em 2016 foi de favorecimento dos combustíveis fósseis em detrimento dos recursos renováveis. Então, se eu vou investir pesado no estado da Pensilvânia, se eu vou investir pesado no Texas, se eu vou investir pesado na exploração do shale gas, do shale oil, que é o gás e o petróleo explorado a partir do xisto, e aí eu vou, já que o Felipe é historiador e eu sou geógrafo, eu vou me adentrar dentro também da geografia aqui agora, e pensar que, só para explicar
você
isso...
Você vai começar a pintar um mapa?
Vou dar... Aqui, olha aqui,
pintar ó. Montanha, olha lá, ó. Olá.
É só rixa interna, tá, gente? É brincadeirinha. Eles levam lápis de cor para aula na faculdade, aí fica difícil não tirar sarro.
Não, calma aí, que biólogo também leva de lápis de cor para a faculdade e o senhor vira essa boca para lá para falar mal de lápis de cor. Que a gente tem que desenhar
pintinho. Patrocínio na live da Fábio Pastel.
E outra coisa, o Ruas usa lápis de cor até hoje.
É, mas o Ruas, ele é artista. Aí tá tudo bem.
Eu uso iPad.
Agora a tecnologia. Muito bom.
E aí, nesse caso, os Estados Unidos ultrapassou a sua importação de petróleo em relação à sua exportação de petróleo já na gestão Trump, justamente pelos investimentos no petróleo que é derivado do xisto. O xisto, na verdade, é uma rocha que é capaz de estocar bastante betume. No fundo, geologicamente, a terminologia xisto é inapropriada, o termo correto é folhelho. Então, são os folhelhos betuminosos, que, diga de passagem, o Brasil está lotado também, mas a exploração do folhelho betuminoso acaba gerando um ônus ambiental muito grande. Então, a utilização do fraturamento hidráulico para explorar o xisto betuminoso gera muitos impactos ambientais. Eles colocam esse fraturamento, ao invés de fazer igual faz com o petróleo, que é a perfuração vertical, e aí sim, naturalmente, o óleo já vai sair, eles utilizam uma perfuração horizontal, injetam água, quebram a rocha, o óleo sai, o gás sai, mas eles colocam areia para manter a fratura aberta e uma série de aditivos químicos, como chumbo, cádmio, e outros elementos que eles não podem nem falar quais são, porque é segredo de indústria, e eles acabam facilitando o fraturamento com esses elementos, e isso acaba contaminando aquífero, contamina rio, contamina lago, contamina o solo, contamina a atmosfera. o Trump para promover a sua tentativa de reindustrialização dos Estados Unidos e acenar para o seu eleitorado que ele estava gerando emprego, acabou deixando as questões ambientais de lado e faz sentido utilitário, apesar de ser um ultraje científico, um ultraje para o pensamento e para o raciocínio do século XXI, mas faz sentido utilitário ele ter essa despreocupação ambiental que ele tinha. No caso do Biden, tentando seguir essa proposta do New Deal verde, ele vai investir fortemente na exploração dos recursos renováveis e, possivelmente, vai controlar bastante a exploração dos recursos fósseis dos Estados Unidos. E é por isso que muita gente na Pensilvânia acabou votando no Trump também. O Trump teve bastante voto na Pensilvânia, dentre outros fatores, por causa da questão do xisto. E aí, dando continuidade à resposta, já falamos do Obamacare, já falamos da questão do Acordo de Paris e das questões ambientais, o Biden também vai modificar a pressão que se faz em relação à questão amazônica pela promessa que ele já fez no primeiro debate. Então, a Amazônia também vai orbitar ali ao entorno das políticas ambientais dos Estados Unidos.
Excelente. Eu ia passar uma parte da pergunta para o Felipe, que é uma questão de política externa, mas tem uma pergunta que eu queria voltar antes. Teve uma pergunta no chat falando: a supressão de votos de minoria, ouvi que a onda democrata na Geórgia ocorreu por uma advogada negra. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o Caio falou que queria comentar isso. Qual que é o ponto, Caio?
Não, então, é porque muita gente ficou muito surpresa com a Geórgia deixando de ser um estado vermelho. E eu acho que é importante para poder explicar um pouco das coisas que ocorrem nos Estados Unidos e até um pouco da questão do racismo que acontece ali. Essa advogada que você falou é a Stacey Abrams. Ela foi candidata a governadora em 2018 e ela perdeu por 600 mil votos. Mas nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que existem, que o voto é obrigatório e isso garante certas coisas com os votos, como as urnas têm que ser distribuídas, nos Estados Unidos isso é a escolha do comitê eleitoral daquele estado. Então, o que acontece muito é que em estados vermelhos, estados republicanos, nas regiões que são mais democratas, eles dificultam muito a votação, e principalmente nas regiões de negros. Então, tipo, os caras colocam uma urna e os caras tendo que esperar no sol ou na chuva, tendo que passar por inspeção policial antes de entrar e tal. E na eleição de 2018, ela teve provas muito grandes de supressão eleitoral contra negros. Então, ela começou todo um trabalho para poder levantar isso para a mídia e garantir que nessa eleição não ia ter supressão eleitoral. Então, por causa disso, que o Georgia provavelmente deixou de ser um estado vermelho e passou a ser um estado azul. Porque com o trabalho da Stacey Abrams, ela conseguiu garantir que negros conseguissem votar na Georgia, em Atlanta, e com isso, que é um estado republicano, e com isso, trocando essa onda. Dessa maneira, a gente pode saber assim, onde mais isso pode acontecer? Isso é uma das outras coisas malucas que ocorre aqui nos Estados Unidos e que a gente não imagina como, por exemplo, o fato do voto ser obrigado no Brasil ajuda isso a não acontecer.
E não só obrigado, mas como você disse, todo mundo que vota tem uma sessão eleitoral do lado da sua casa, obrigatoriamente, bem distribuída, em locais afastados, a urna vai até o local, para garantir que, por ser obrigatório, para garantir que todo mundo consiga votar, né? Nos Estados Unidos, como não é obrigatório, você, se tiver muita dificuldade, a urna do outro lado da cidade, talvez você não vá realmente votar. Mas, excelente. Felipe, a galera fez muito essa pergunta. Política externa dos Estados Unidos muda a relação com China, relação com o Brasil, relação com Coreia, o que se espera que aconteça no governo Biden, em relação ao que aconteceu no governo Obama?
Em relação ao governo Trump, você quer dizer?
Isso, desculpa. Ou uma volta para o que acontecia no governo Obama, ou o que, que vai acontecer, perdão.
Olha, em relação à China, durante o governo Obama foi negociado o Tratado Transpacífico, né? Que foi a primeira coisa que o Trump fez ao entrar no governo, foi sair do Tratado Transpacífico. Né? Então, eu acho muito difícil que, nessa altura do campeonato, o Biden consiga retornar para uma política de aproximação, de muito mais comércio. Ele vai sinalizar isso, mas não sei quanto isso vai ser, vai conseguir ser feito, já que são 4 anos de uma política muito mais firme. A grande diferença do Trump para o Biden em relação à China certamente vai ser o entorno da China. E quando eu digo entorno, eu digo global. Que é, o Donald Trump, ele falava, olha, vamos bater de frente com a China, America First, sem 5G chinês, tarifa e tudo mais. A OTAN tem que contribuir mais, se o Japão quiser tropas, tem que pagar. O Biden, ele vai fazer uma abordagem muito mais tradicional, muito mais de Estado dos Estados Unidos. Que é, olha, a Europa é uma parceira importante, então vamos negociar mais investimentos americanos aqui. No sentido de, olha, mais investimentos americanos ali, porque aí eles vão ter menos relações econômicas com a China. A OTAN é muito importante, o Japão é um aliado tradicional, nossas tropas estão aqui para proteger o Japão, Coreia do Sul, mesma coisa, vai se distanciar da Coreia do Norte, tá? Então, assim, tem basicamente 2 meses aí para o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, tentar alguma última cartada, alguma coisa em relação à Coreia do Norte, em relação a uma aproximação com a Coreia do Norte. O Biden certamente vai se distanciar da Coreia do Norte. Então, o Biden vai construir melhores relações, mais próximas relações com os países do Sudeste Asiático, uma região que foi, de certo modo, negligenciada pelo Trump, com a Austrália, com quem o Trump também teve alguns entraves, porque ambos os países competem em setores muito parecidos, e a Austrália tem uma relação econômica com a China muito forte. Então, a diferença do Trump para o Biden em relação à China não vai ser em relação à China em si, vai ser em relação ao entorno da China. Então, uma abordagem mais tradicional, de olha, né, nós somos aqui o bloco ocidental, vamos nos aproximar, somos parceiros tradicionais. A outra grande mudança do Trump para o Biden, e aí vai ter gente me chamando de republicano, de trumpista, alguma coisa assim, é que a gente vai ter uma política mais intervencionista, isso eu não tenho dúvidas. Tá? É importante lembrar que o Biden, quando vice-presidente, ele apoiou diversas ações externas dos Estados Unidos que foram absolutamente desastrosas, como a Líbia, em menor grau, a Síria, menor grau de desastre. O Biden, quando senador, apoiou basicamente todas as intervenções dos Estados Unidos, incluindo aí 1999, na ex-Yugoslávia, outro desastre, e um desastre ilegal, inclusive, do ponto de vista do direito internacional. Então, a questão é que o Biden vai retomar a presença dos Estados Unidos na Síria. O Biden, ele talvez tente negociar com os europeus um resgate do acordo com o Irã, porém, mesmo que ele resgate o acordo nuclear com o Irã, ele vai manter uma política de contenção da influência iraniana na região, nomeadamente Iraque. Não sei se ele vai reverter a política do Trump de retirada do Afeganistão, mas não duvidaria que ele fizesse isso. Certamente teremos uma política mais intervencionista dos Estados Unidos em relação a problemas da América Central e do Caribe, tá? Então, questões de fluxos humanitários que passam ali por El Salvador e passam pela Guatemala, e o governo Trump tem, digamos assim, terceirizado as suas políticas para os governos nacionais desses países, é possível que o Biden mude isso. Muito provavelmente também teremos uma maior presença dos Estados Unidos na África, que foi uma região negligenciada nos 4 anos de governo Trump. E quando eu digo negligenciado em todos os sentidos, econômico, político e de cooperação militar. Os Estados Unidos mantêm suas operações militares na África, claro, é importante colocar, porém, num muito mais low profile, digamos assim. Com o Biden, muito provavelmente teremos certamente teremos um aumento da presença econômica, inclusive para competir com a China nesse sentido, porém, é possível que a gente também tenha um aumento da presença militar. Até porque, usando a palavra que o Caio Gomes aprendeu hoje com o Vitor, né, a questão do excepcionalismo dos Estados Unidos, o Biden, ele é um crente genuíno na ideia de que os Estados Unidos são um farol para o mundo, servem de grande exemplo e tem que salvar os pobrezinhos pelo mundo, tem essa responsabilidade, né, juntando, claro, com política, manutenção de políticas favoráveis economicamente aos Estados Unidos. Lembrando que o Biden, ele foi o responsável, né, por uma política linha dura, digamos assim, com o governo Dilma, depois que o governo Dilma justificadamente protestou contra o episódio de espionagem. Né? A Dilma estava sendo espionada pelos Estados Unidos, como revelado pelo vazamento do Snowden. Dilma, Merkel, né? Países considerados aliados. O Biden vai manter uma aproximação com a Índia visando a China. Vai ser uma aproximação diferente da do Trump, que foi uma aproximação bastante ideológica, pelas simpatias que eles compartilham, como o Vitor já lembrou. Mas, ao mesmo tempo, foi o Obama, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que falou que a Índia merece um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então, O Biden, ele vai manter essa política de uma aproximação com a Índia, interessado em duas coisas. Primeiro, num potencial rival com a China. Segundo, vender armas. A Índia é um dos países que mais compra armas do mundo. Tá? E tem uma nascente indústria armamentista que também vai querer entrar no mercado dos Estados Unidos, embora com menos possibilidades. Iêmen, provavelmente teremos uma tentativa de mediação por parte do Biden, de resolver o conflito, digamos assim, no Iêmen, que tenho minhas dúvidas se vai ser bem sucedido ou não. A grande incógnita, para mim, curiosamente, é Israel. Por quê? Porque o Biden não vai romper com Israel. O Biden não vai adotar uma política de reconhecer a Palestina, alguma coisa assim. Porém, ao mesmo tempo, ele não vai manter a política do Trump de ser extremamente próximo do Netanyahu e tentar capitalizar eventuais ganhos diplomáticos nessa região, na sua política interna. Né? Recentemente, o Trump pagou um mico gigantesco quando, ao anunciar, né, mais um acordo agora entre Israel e o Sudão, ele, com o Netanyahu, na videoconferência, na teleconferência, falou assim: ah, Netanyahu, você acha que o Sleepy Joe conseguiria fazer algo do tipo? Né? E o Netanyahu falou: olha, senhor presidente, o que eu posso dizer é que eu agradeço o apoio de todos na América. Né? Por quê? Porque o Netanyahu não ia se queimar com o possível futuro presidente dos Estados Unidos a troco de nada. Né? O Netanyahu, assim, o Bolsonaro, para alguém que diz que admira tanto o Netanyahu, tinha que aprender um pouco mais com ele. Inclusive, o Netanyahu é uma raposa. Né? Você pode ter 1000 divergências ideológicas ou práticas com ele, como, né, eu, inclusive, tenho. Mas tem que reconhecer que o cara é uma raposa velha da política, o cara é safo. Então, assim, as grandes mudanças em relação do Trump para o Biden são essas. Em relação à China, ele vai adotar um tom mais apaziguador, ao mesmo tempo que vai manter uma política de aproximação com rivais chineses e no seu entorno, como eu disse, especialmente no Sudeste Asiático, onde os Estados Unidos está com um déficit razoável, e em relação a outros lugares, como África, América Latina, Oriente Médio, infelizmente, o que a gente vai ver é um retorno da política democrata de intervencionismos sob uma justificativa, uma suposta justificativa de salvar os pobres, os oprimidos e as vítimas do mundo, quando, na verdade, eles muitas vezes acabam deixando a situação muito pior do que entrar.
Uhum. É, dentro dessa lógica aí, pegando a pergunta do meu pai, se espera uma abertura da política do embargo a Cuba de novo, uma volta para a política embargo a Cuba, e usando essa palavra embargo, a gente sabe que a história da pólvora do nosso digníssimo presidente ontem é bravata. É, vai ameaçar os Estados Unidos, é pura bravata. Mas quando o Biden fala de embargo em relação ao Brasil por questões ambientais, por exemplo, ele não está sendo um pouco bravateiro também? Ou essa possibilidade é uma possibilidade real?
É uma possibilidade real.
Antes. O meu pai falou que o estrupício não aprende com o Netanyahu porque ele tem problemas cognitivos. Então, quando ele não consegue aprender nada, não adianta mesmo sendo isso. Mas vai lá. É uma possibilidade?
É uma possibilidade real por dois motivos. Primeiro, assim, claro, o Biden, ele não vai falar abertamente as coisas que o Bolsonaro diz que ele vai falar, de internacionalizar a Amazônia, de tirar um pedaço do território soberano brasileiro, alguma coisa assim. A grande questão sobre a Amazônia, sobre política ambiental, é que você tem três elementos, e depois o Vitor certamente pode dar muitas contribuições, porque isso é um aspecto importante da geografia, tem muitos geógrafos interessantes que falam disso, mas que você tem três pilares, né, nesse assunto. E é importante destacar uma coisa, esses pilares não se anulam, tá, gente? Eles complementam um outro, estão todos presentes. Um deles é, no pós-dissolução da União Soviética, né, quando as pautas ambientais se ganham muito destaque internacional, se torna uma das principais pautas internacionais, porque agora você não tinha mais o medo de uma guerra nuclear. Então, nos livramos da Terceira Guerra Mundial. Então, vamos salvar o mundo nas outras questões, né? Vamos criar Tribunal Internacional para Direitos Humanos, vamos proteger o clima, vamos, né, ver essas outras questões. Surge a ideia de, olha, temos que preservar, né, o meio ambiente. E aí entra o segundo pilar. Eu já vou complementar o terminal primeiro, mas o segundo pilar é os países mais pobres, os chamados países em desenvolvimento ou em industrialização tardia, especialmente Brasil, Índia e China, vão falar, não, pera aí, vocês estão falando de preservar o ambiente porque você aí, dona Inglaterra, dona Alemanha, vocês já queimaram carvão pra caralho, vocês queimaram todas as florestas, vocês querem impedir o nosso desenvolvimento. A gente tem direito ao desenvolvimento. E aí o Brasil formula um princípio muito interessante, que é o de responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Que é, todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Beleza. Mas os Estados Unidos queimou mais floresta, queimou mais petróleo na sua história do que o Brasil, em 10 anos, do que o Brasil em toda a sua história. Então nós temos o direito ao desenvolvimento. Aí entra o complemento do primeiro pilar, que é alguns países, como, por exemplo, a Noruega, né? A Noruega é talvez o principal proponente dessa política, tem um vínculo muito forte com o Peru, vai falar, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, vocês deixam a floresta de pé e a gente paga por isso. Vocês pegam esse dinheiro e vocês fazem o que vocês quiserem para o seu desenvolvimento, mas deixa a floresta de pé. O Peru, por exemplo, recebe uma grana razoável da Noruega para preservar o seu pedaço de Amazônia. O Brasil tinha o Fundo Amazônia, que foi desmontado pelo antiministro do meio ambiente, né, o Salles. Então você vai ter os países ricos falando, temos que preservar, então o jeito é financiar essa preservação, e os países de desenvolvimento falando, não, vamos, a gente tem que se desenvolver, então por isso a gente tem que usar combustível fóssil, tem que abrir fronteira agrícola, tem que abrir pasto e tudo mais. E aí entra a terceira coisa, que é o comportamento mútuo de competição entre esses países, que é o seguinte, a França, quando a França fala, olha, o acordo Mercosul-União Europeia não vai passar no parlamento francês, é porque o Brasil e a Argentina, sendo duas potências agrícolas, vão ser uma ameaça política agrícola francesa. que não é apenas econômica, também é uma política social, de manter as pessoas no campo, de manter uma política de segurança alimentar, tem muito subsídio estatal. Então, o Brasil, nesse caso, de forma muito apropriada, fala, olha, o interesse da França não é salvar a Amazônia, é impedir a competição brasileira. Também faz parte disso. Isso não está fora da equação, não é teoria da conspiração, uhum. É competição econômica normal. E o Lula falava isso, a Dilma uhum. falava isso, o FHC falava isso. Tá? Então, tendo esses três pilares em mente, o Biden ele tem como fazer pressões econômicas para a preservação da Amazônia, né, digamos assim, essa coisa meio amorfa. Ele vai ter parceiros nessa pressão, não tenho dúvidas, especialmente a União Europeia. Vai ter maneiras de impor essa pressão por via econômica e o Brasil, curiosamente, se distanciou nos últimos anos, um pouco, né, da Índia menos, mas de quem seriam os seus principais parceiros nessa briga, que, como eu disse, são Índia e China. Então, sim, é possível que o governo Joe Biden fale, olha, o Brasil desmatou mais do que o que foi combinado no Acordo de Paris. Inclusive, o Biden já falou que vai voltar para o Acordo de Paris, e isso ele pode fazer na caneta, ele não depende do Congresso. Uhum. Então, por conta disso, a gente vai tarifar os produtos agrícolas que vierem do Brasil. A soja brasileira vai ser tarifada, sei lá, a carne brasileira. Que, ao mesmo tempo, são produtos que os Estados Unidos produzem e competem com o Brasil. Então, é uma situação de ganho-ganho para ele. Porque ele cumpre o discurso ideológico de proteger o meio ambiente, e ele vai ter como fazer isso, ele vai ter parceiros interessados nisso, e ele ainda cumpre o papel econômico de proteger o consumidor e o produtor do país dele. E aí, para fechar e passar a palavra para o Vitor, como eu disse, certamente vai poder contribuir, a abordagem brasileira perante o seu meio ambiente é uma abordagem absolutamente estúpida. E eu não digo isso, eu sempre faço questão de frisar no programa, eu não falo isso porque eu sou mais radical dos ambientalistas. Pelo contrário, eu não sou um grande ambientalista, eu não sou um abraçador de árvores, usando o termo do Cartman, entendeu? Eu não sou, eu já fui chamado de desenvolvimentista de merda, eu sempre trago isso no programa, faço essa brincadeira, porque é o seguinte, o Brasil tem um potencial de exploração econômica da sua biodiversidade enorme. E a coisa mais estúpida que você pode fazer é queimar isso para abrir pasto e plantar soja, que tem um valor agregado baixíssimo. A floresta em pé dá mais dinheiro do que a floresta derrubada, se explorada corretamente. Só que o que a gente chama de explorar corretamente, eles vão dizer que é coisa de índio, vão dizer que não está ligado a grandes empresas, a grande capital. Você tem a questão do turismo. O Brasil tem um potencial turístico completamente desperdiçado. E para melhorar, para piorar ainda tudo, né, quando você vê o antiministro do meio ambiente, você vê o presidente falando de madeireiro, de garimpeiro, é importante lembrar que essas atividades, elas rendem pouquíssimos dividendos à sociedade brasileira. Porque como elas normalmente são feitas de maneira clandestina, esse dinheiro ou é lavado, tem que ir para fora. Esse dinheiro não paga imposto, não vira estrada. Vamos explorar aqui essa região, então vamos construir uma estrada, vamos construir aqui um posto de saúde para os trabalhadores. Não, detona tudo, vende, joga o dinheiro para fora, detona o próximo. É uma abordagem completamente estúpida. É uma abordagem pensando na segunda revolução industrial, de que você tem que queimar tudo para gerar energia e gerar capital, entendeu? Então, assim, o presidente do Brasil, eu acho que ele está com a cabeça, ele faz parte de uma ala muito antiquada que existiu nas Forças Armadas, que pensa muito na questão da via prussiana, na modernização industrial pelo alto, e que é uma política da segunda revolução industrial, e a gente já está indo para a quinta, o caralho. Então, assim, então é uma abordagem completamente estúpida, além disso tudo. Então, o Joe Biden, ele vai ter ferramentas para sancionar, vai ter apoio, vai satisfazer pautas internas dele e, ainda por cima, o Brasil vai combater isso de uma maneira burra.
É.
Muito bom. É, vai lá. E aí, olha só, até pegar nessa sequência da pauta ambiental que o Felipe falou, e eu concordo, foi bom o Felipe ter desabafado, ele não deu o sorriso do Caio, mas deu o desabafo que a gente precisava, maravilhoso. E aí, primeiro grande lance, a preocupação ambiental da pós-dissolução da União Soviética, que realmente foi muito expressivo, não à toa, a Rio 92... E que, inclusive, o Nerdologia que o Felipe fez sobre a Rio 92 ficou muito bom, mas a Rio 92 foi o grande encontro ambiental do século XX. Ela mudou bastante o raciocínio e a agenda ambiental dos países, trazendo o desenvolvimento sustentável como uma das pautas prioritárias nessas agendas. Mas, de fato, a gente tem que reparar onde que o Brasil estava no início da década de 90. Porque enquanto o mundo caminhou lentamente, mas caminhou de meados do século XX até a década de 90, o Brasil estava totalmente avacalhado, porque o Brasil sempre esteve avacalhado ambientalmente. O raciocínio, o desenvolvimento, o pensamento ambiental, filosoficamente, tem muita gente que elenca, sendo muito importante com a comunidade hippie, com a cultura hippie, de questionamento de consumo em massa. Tem muita gente que coloca que filosoficamente foi importante o homem também ter ido à Lua, porque a gente percebeu que a Terra é apenas um pequeno ponto azul e os recursos são finitos. Logo depois veio a Estocolmo 72, Montreal e Toronto no Canadá na década de 80, 87, 88. E o Brasil, enquanto o mundo estava se orientando e preocupado com a pauta ambiental, preocupado com o possível inverno nuclear do planeta Terra durante a Guerra Fria, o Brasil estava investindo no que o Felipe falou no começo da live sobre a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que o D parece não ser de desenvolvimento, mas parece ser de desmatamento. Então favoreceram pecuaristas, sojicultores, madeireiros. O governo militar foi responsável pelo maior retrocesso ambiental da história do nosso país. E o atual governo, já que elenca os militares como um símbolo de avanço, acaba adotando as mesmas posturas, que são posturas ridículas, são posturas completamente inapropriadas para o século XX, com todo o conteúdo tecnológico que a gente tem. E, nesse caso, vale a pena lembrar da morte do Chico Mendes, que, para mim, o Chico Mendes foi um mártir ambiental. O Chico Mendes começou a mudar o pensamento e o desenvolvimento do pensamento ambiental brasileiro. Ele morre no ano de 89, e aí sim, chega a Rio 92, e depois disso o Brasil começa a ter pelo menos bases populares demandando o desenvolvimento de pautas ambientais. Na época lá do Fernando Henrique Cardoso, ele enfrentou o auge, o pico do desmatamento da Amazônia. E aí eu vou chegar onde o Felipe trabalhou também sobre pauta ambiental para os Estados Unidos. O Fernando Henrique Cardoso teve que responder a isso. E ele respondeu desenvolvendo mais ainda o nosso sistema de monitoramento por satélites. Não à toa, o Ricardo Galvão agora, o ex-diretor do INPE, que foi demitido, mas o Ricardo Galvão falou que os investimentos brasileiros, tanto no sistema de monitoramento por satélites da Amazônia, e que acabaram sendo aperfeiçoados pelo Fundo Amazônia, que o Felipe também comentou, acabaram sendo muito importantes não apenas para a Amazônia, como também para os outros biomas, como o Pantanal, como a Caatinga, como a Mata Atlântica. E, nesse caso, o Fundo Amazônia seria mais importante ainda se não tivesse sido congelado pelo atual governo no combate ao desmatamento, no combate às queimadas. O Fundo Amazônia seria fundamental para a gente. E aí, para finalizar, e aí eu concordo plenamente, só para amarrar toda a fala do Felipe, que é a questão do acordo de livre comércio, um dos acordos de livre comércio mais abrangentes, né, mais de 90% de atividades de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, mas isso vai ser vetado possivelmente pela pauta ambiental, e que se a União Europeia já está vetando o Brasil pela pauta ambiental, por mais que seja por um interesse da França, mas vai vetar pela pauta ambiental, os Estados Unidos também vão pressionar bastante o Brasil em relação a isso. E só se me permitem falar mais um pouquinho sobre a Amazônia em pé. A Amazônia em pé é a exploração do potencial do patrimônio genético, do patrimônio da biodiversidade da floresta amazônica, a partir do desenvolvimento de políticas da chamada Amazônia 4.0. E aí sim a gente contrasta todo o potencial que, por exemplo, o extrativismo do açaí gera, todo o potencial que os castanheiros, que os seringueiros, os coletores de dendê, guaraná, cupuaçu, toda a biodiversidade amazônica, que poderia gerar muito mais riqueza pelo potencial medicinal farmacológico. E aí sim, já que a gente quer atrair o capital internacional, porque essa é a nova modinha, é o novo termo, vamos atrair o capital internacional para cá, cara, vamos fazer regulamentado, mas vamos atrair o potencial, a indústria medicinal farmacológica de fora também, ao invés de só, por exemplo, a Natura, a Boticário, explorarem lá a Mata dos Cocais de forma absurda, como fazem, vamos regulamentar tudo e vamos fazer com que a Amazônia gere muito mais dinheiro, gere muito mais divisas para o país, mas sendo oficializado, e não, como o Felipe colocou, sendo terceirizado. E aí, para finalizar, e a cereja do bolo, é muito interessante que o aumento da sojicultura, da pecuária bovina, dos madeireiros e dos garimpeiros na Amazônia, geram desenvolvimento do PIB da Amazônia, porque isso gera riqueza. Mas isso aumenta a desigualdade interna da Amazônia, isso aumenta a desigualdade intra-regional, porque a comunidade nativa vai perder fonte de renda. Então, por mais que o PIB da Amazônia se desenvolva, e é uma estratégia que os militares utilizaram e que possivelmente o Bolsonaro pode copiar, essa estratégia de desenvolver a economia da Amazônia, mas acabar preterindo o desenvolvimento social da população. Então, o Biden vai ter instrumentos na mão, a União Europeia já está com esses instrumentos na mão, isso vai acontecer uma hora ou outra.
Eu acho que o ponto que vocês trouxeram, que é um ponto muito importante, que a gente já disse em live, e tem gente ainda que nos assiste, que não entende, é essa questão de que preservar e conservar é construir um muro de 80 metros em volta e deixar lá. E nunca isso foi o defendido quando a gente fala de conservação dos nossos biomas, por exemplo. Porque, como o Felipe disse, passar um trator de corrente e botar fogo é a coisa mais idiota do mundo. É você pegar uma fábrica, destruí-la na marretada para vender o metal do que tem lá dentro. É a pior ideia do universo. E se vocês quiserem fazer, todo mundo fez propaganda, fazer propaganda de um vídeo meu aqui do Blá Blá também. Eu tenho um vídeo que é Como Salvar o Pantanal, em que eu falo sobre preservação e conservação. Falo que tem áreas que têm que ser preservadas, áreas que podem ser conservadas. Explico a diferença entre essas duas coisas e explico que essa é a maneira mais consciente de você causar desenvolvimento. E aí eu vou responder aqui rapidinho a pergunta do Bruno e depois colocar duas imagens aqui para a gente ir para... imagens, para a gente ir para o final da nossa live. O Bruno fez uma pergunta, cara, que quais os impactos que a destruição do meio ambiente europeu e americano teve? Cara, a Europa, a China e os Estados Unidos causaram um negócio chamado aquecimento global, por exemplo. Grande parte das mudanças climáticas são causadas pelo combustível fóssil queimado nesses lugares. Como o Felipe disse na fala dele, em um ano os Estados Unidos jogou para a atmosfera mais carbono do que a gente jogou em 10 na década de 80. A destruição das florestas europeias causou problemas muito graves também para a Europa, tanto que eles fizeram um grande projeto de reflorestamento, reconstrução da Floresta Negra na Alemanha, por exemplo. Então tem vários exemplos de impactos ambientais causados por esses países com efeitos globais, não efeitos locais. O mundo inteiro... Não,
e mesmo efeitos locais. Imagem de Londres, do início do século XX, a grana que eles tiveram que gastar para despoluir o Tâmisa e tudo mais, Londres era tomada pelo smog, né? Fog com smoke.
Tanto é que vira e mexe, eles interrompiam a sessão no parlamento inglês por causa do cheiro do rio Tâmisa, que era impossível ficar no parlamento. E tem um evento icônico de 1952, o fenômeno de inversão térmica lá em dezembro, que acabou gerando a grande névoa, né? Até aparece naquele seriado The Crown,
eu ia falar disso agora,
mostrando a grande névoa.
É, as pessoas morrendo por causa da poluição atmosférica da cidade. É bizarro. E morrendo atropelada porque não conseguia atravessar a cidade para ir para o hospital por causa da poluição que estava ali. Então é um negócio bem assustador. E é muito louco isso. Também tem um vídeo aqui no Blá Blá da Camila explicando essa sequência de como essas reuniões aconteceram, como essas decisões foram tomadas, porque são coisas que têm que ser consideradas. Deixa eu colocar aqui a primeira figura, que foi a que o Vitor tinha falado, do voto borboleta. Explica isso aqui, Vitor.
Eu achei bem interessante isso aí, que eu não conhecia a cédula de venda de voto americana. E que merda é essa, cara?
Só um comentário. Eu entendo as críticas à urna eletrônica. Inclusive, a gente não tem um comprovante. A gente pode até fazer uma live depois, outro dia, para discutir isso. Mas, cara, olha essa idiotice, mano. Explica aí.
Então, Vitinho. Mas é só pra lembrar, né? Não é a cédula americana. É a cédula da Flórida. Cada estado define a cédula dele.
A seta nem tá no buraco. Você fica na dúvida se é o buraco de cima, se é o buraco de baixo. Tem
dois buracos no mesmo quadradinho.
Pois é, cara. Que loucura.
Pois é, por isso que deu problema. Porque muita gente votou no buraquinho 4, querendo votar no Al Gore, mas votou no... Isso aconteceu principalmente em Palm Beach, na Flórida, e aí muita gente votou no Pat Buchanan. E aqui também nessa célula é interessante que aí responde a dúvida do início da quantidade de partidos e a quantidade de candidatos, né? Nesse ano, por exemplo, em outro estado que utiliza a cédula, ia estar lá Kanye West como candidato à presidência da República. Estaria lá tranquilamente, mas essa foi a zona do voto borboleta.
E nessa cédula também tem um pedaço para você escrever o candidato, é isso que eu estou entendendo?
É, você sempre pode, sempre existe um pedaço para você poder escrever o nome do candidato que... Porque muitas vezes o candidato não se cadastrou e tal, então sempre existe um espaço que é o writing candidate, que eles chamam.
Isso. Não sabia disso, não sabia. O cara pode ter não ter o seu nome e ser votado de qualquer jeito. E aí a segunda provocação... Fala, Ruas.
Uma coisa que eu gostei da votação que teve nos Estados Unidos, uma coisa que não tem aqui, é que lá tem perguntas também, como se fosse um plebiscito.
Rola um plebiscito durante a eleição.
Eu achei isso super legal, ter plebiscito junto com a votação. Você vota lá no seu candidato e do nada aparecem umas perguntas. Você é a favor da liberação da maconha? Você é a favor... Né? Achei interessantíssimo isso. Podíamos implementar isso aqui. Né? Fica a dica aí para os deputados que estão assistindo essa live, por favor, vossas excelências, que implementem isso, trabalhem com essa ideia para a próxima candidatura. Estou botando aqui a minha pressão como quadrinista
sobre os ombros
de vocês. Mas antes de você mudar, Emílio, só vou dizer uma coisa aqui, você falou da urna, um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que nos Estados Unidos não existe votação eletrônica.
Sim.
Dos Estados Unidos tem votação eletrônica. Não existe uma votação nacional igual no Brasil, mas a maior parte dos votos, normalmente, né? Esse ano que a maior parte foi pelo correio, mas quando é voto normal, a maior parte é eletrônico já. Faz bastante tempo.
Isso você tinha comentado lá no começo da live, quando você falou que diferentes estados têm suas formas de votação separadas. E tem eletrônica, tem papel, tem correio, não tem correio, varia demais, né?
Eu acho que a maior parte atualmente usa eletrônico. Tanto que alguns estados falaram, pô, a gente teve que recriar estruturas que a gente não usava há 20 anos porque a gente não sabia mais como usar. Então,
mas o deles é que nem urna? Ou é diferente o voto eletrônico deles?
Então, essa era a minha pergunta para o Caio, porque eu acho que tem uma diferença da urna eletrônica brasileira. Tem voto eletrônico, mas não é a urna eletrônica que a gente usa aqui, que já está diretamente conectada com os tribunais responsáveis.
Não, a nossa não está diretamente conectada com os tribunais.
Isso.
Eu sou extremamente crítico à nossa urna. Então, só para poder falar, assim, eu sou extremamente crítico à nossa urna. Mas, normalmente, lá, o Brasil tentou vender a urna eletrônica brasileira para os Estados Unidos, mas ela não foi vendida porque faltava algumas coisas de segurança. E entre elas é a impressão de um comprovante secundário, que é para uma contagem secundária. E lá todas as urnas fazem emitem comprovante secundário.
A grande questão é que a nossa urna não permite recontagem, em essência, por não ter o comprovante secundário, né? Isso. Então, aquele resultado é um resultado da urna e, a partir daquele momento, ele tem que ser confiado que os votos foram naquele sentido. Posso mudar de figura agora? Uhum. A segunda figura é uma coisa que eu tinha visto bastante e que o Vitinho que sugeriu, que foi o avião soltando bomba sem bandeiras e depois os representando os republicanos, depois os democratas, a mesma coisa, só que com a bandeira do Black Lives Matter, com a bandeira
arco-íris,
do e tudo mais.
Isso. Eu achei bem interessante essa imagem.
Na verdade, assim, eu quis colocar essa imagem aí até para perguntar, para conversar com o Felipe, porque é um grande papo de... Essa imagem rende horas no boteco, horas. Eu e o Elito somos parceiros antigos de boteco, e aí, assim, espero ter a oportunidade de voltar presencialmente a encontrar com vocês para a gente tomar uma, quando vocês vierem a BH, claro, a capital brasileira dos botecos, mas isso aí rende muito, mas muito papo num boteco. Eu queria saber a opinião do Felipe sobre essa imagem.
Eu acho que eles não pintariam um arco-íris na cauda de um D52, mas... acho que tirando isso... falando sério, você tem uma abordagem, né, de defesa dos interesses dos Estados Unidos sempre perene, digamos assim. Entra governo, sai governo. O que muda muitas vezes são as justificativas e algumas abordagens sobre isso. Tá? Mas... para ficar numa coisa que já virou clichê até na internet, né, o Obama, que ganhou o Nobel da Paz, o Obama é um cara carismático pra cacete. Né? Eu que vejo o Obama, eu tenho vontade de jogar basquete com ele.
Sem dúvida. Né?
Mas, ao mesmo tempo, ele implantou a política de assassinato por drone, ele expandiu o mandato da NSA, ele conduziu a coisa mais desastrosa que foi a intervenção dos Estados Unidos na Líbia. Ele botou os Estados Unidos num atoleiro na Síria. Então, o Bill Clinton botou os Estados Unidos num atoleiro nos Balcãs. Né? Tá certo que ali né, era outro contexto, claro. Mas...
Bill Clinton subiu o muro também.
O Clinton que começou a cerca com o México, né? Então, assim, acaba sendo os republicanos, mais curiosamente que pareça, eles costumam ser mais isolacionistas, historicamente. Né? Tanto que o Eisenhower, ele foi candidato presidencial para evitar a candidatura isolacionista dos republicanos, que ele temia que permitisse uma expansão da União Soviética pelo mundo. O Nixon, que tira os Estados Unidos do Vietnã, né, começa esse processo, vai ser o Reagan, né, que vai retomar, digamos assim, uma postura mais ostensiva da presença dos Estados Unidos do globo. Mas, assim, a imagem é uma brincadeira válida e, sim, ela tem um fundo de verdade.
O que eu ia comentar da imagem é que, apesar da óbvia influência do presidente americano no que acontece no mundo, ele continua sendo o presidente americano. E a gente nunca pode esquecer disso. Uhum. Então, ele vai defender os interesses americanos, e ele vai escolher as políticas que defendam as coisas deles. Eu acho que
a base econômica deles é bastante armamentícia, né? Então não dá para tirar de um dia para o outro. Não, agora a gente não vende mais arma, não, agora a gente não gira mais nossa economia.
Sim, inclusive isso que o Vitor falou e o Felipe falou, se alguém quiser uma indicação de podcast, não que escutou, não sei se tem alguém aqui que já cometeu esse sacrilégio. Tem um podcast chamado Radio Lab, que é o melhor podcast do mundo. Quem não escutou Radio Lab ainda está errado, desculpa. Tem coisa que você tem que...
O maior podcast do mundo chama Xadrez Herbal, vai se fuder.
Não, o podcast mais longo do mundo chama Xadrez Herbal. E nem isso você consegue, porque tem o Hardcore History, que é mais longo que o seu. Então nem vem.
Olha só.
Mas eu adoro xadrez verbal e te amo do fundo do
meu... Não, não vem com essa, não. Vai se...
Vai você. E aí o Radio Lab, ele tem uma série de episódios falando sobre a construção do muro que o Vitor falou. E de como isso foi uma política nefasta que resultou na morte de milhares de mexicanos e de outras pessoas de outros países para tentar imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Em que eles contam que as pessoas entravam pelas cidades, e ele conta a história de uma cidade em que o cara inventou o muro. E aí ele resolveu o problema da cidade. Só que isso jogou as pessoas para os desertos e isso gerou uma série de outros problemas sociais e tudo mais. Então escutem o Radio Lab, que vale bastante a pena. Então espera-se que a política vai ser internacional, não vai mudar tanto, né? Ó, aqui, tá bom, Felipe. Xadrez Herbal tem o melhor prêmio já inventado. Qual o prêmio que é esse?
Provavelmente o peão isolado e o peão promovido.
Então tá bom. Fala, Caio.
Não, só dei risada que vocês falaram, né? Mas na minha cabeça, entre um cara que vai jogar bomba e ainda além disso vai ser supremacista branco, e um cara que vai jogar bomba, mas vai pelo menos acertar certas coisas, sim, eu prefiro o segundo. Não,
não. Isso é um fato, vamos concordar aqui com você. Não existe.
E só um comentário, assim, mesmo se ele tivesse boa vontade de não fazer, então imagina a pressão do Estado americano, imagina a pressão das Forças Armadas americanas, imagina a pressão do establishment como um todo, e mesmo se ele quisesse, possivelmente ele não faria, porque tirar tropas de um país não é da noite para o dia e não é algo simples, não é só mandar o pessoal bater em retirada. Quando você ocupa um país, você ocupa com infraestrutura, você ocupa com política, você ocupa com muita coisa. Então, você não consegue. Tanto é que o Trump, que foi muito festejado, acabou tendo que fazer um acordo com o Talibã. Então, ele teve que ceder para o Talibã, um grupo terrorista. E aí, não é simples você tirar as suas tropas de um país. Por mais que no Iraque a gente não, os Estados Unidos tenham conseguido, por exemplo, tirar o Saddam Hussein, mas e aí? Depois abriu um vácuo de poder que destruiu o Estado iraquiano também. Então, essa política intervencionista não é nem democrata nem republicana, ela é estadunidense. Então, sim, muito simples.
É isso. E eu concordo com o Caio, tá? Eu acho que o Caio tem toda a razão. Inclusive, eu já tinha essa postura, Caio, na eleição brasileira passada. Que eu estava na faculdade ainda na época e os meus alunos me perguntavam em quem eu votaria. Eu falei para eles que no primeiro turno meu voto era secreto. Eu votaria em quem eu achava que era o melhor candidato. Mas que no meu segundo turno meu voto era público. Eu votaria em qualquer coisa que fosse contra o coiso. Por N razões, mas a minha razão mais simples e direta é que eu tenho uma filha e o cara disse as barbaridades que ele já disse em relação a mulheres, em relação a pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Então eu concordo plenamente 100% com você, por isso que eu falo do vaso de petúnia. Eu votaria no vaso de petúnia, faria campanha no antigo Facebook, agora no Instagram, pelo vaso de petúnia, sempre. Gente, 2h40, não ficaremos 5 horas. O chat que me desculpe. Estamos cansados. Precisamos jantar. A live foi incrível. Vamos passar para quem é da casa e daí depois a gente passa a palavra aos sinais para o Felipe e para o Vitor. Ruas, comece você hoje a se despedir. Bem,
agradeço nossos convidados, ao Vitor, ao Felipe, ao Caio que está substituindo o Pirula. E foi um papo muito legal, muito interessante, e eu aprendi algumas coisas hoje e eu continuo sem entender os votos americanos. Mas eu chego lá, eu tenho fé.
Ainda mais com esse voto borboleta aí que você não entende um nada.
Eu vou compreender ainda.
Tem um vídeo do Rafinha Bastos muito bom para você entender a eleição dos Estados Unidos. Assiste lá.
Eu vi esse vídeo. Ótimo. Agora sim, tudo fez sentido. E a Black Friday, de um sábado qualquer, está chegando. Então vai ter, bem, numa loja qualquer, vai ter descontos de 30% a 40%. Então se preparem.
Vai lá, Caio.
Então, em primeiro lugar, o Felipe está decepcionado. Como assim? Vim para uma live que vai ser de 7 horas. Como assim? Isso aqui é o início. Aqui no Jardim Verbal, 2 horas é primeiro bloco. Não, uma vez pelo convite aí. Enquanto está dando, substituindo o Pirula. Obrigado vocês por terem vindo aí. É bem legal e a gente tem que fazer agora para poder falar mal na brasileira.
Boa, vamos fazer um diurna, vamos chamar alguém para falar mal da urna brasileira. A gente faz, já planeja já. Carlos Ruas, o Altair tá te criticando. Ele falou live passada que você fugiu dele e nessa live você não tá com as camisas bonitas.
Pois é, homenagem ao Johnny Cash. Hoje tô de preto.
Eu vou falar agora, depois eu passo a palavra para os convidados. Primeiro, agradeço demais ao Felipe e ao Vitinho. Em primeiro lugar, por aguentarem a minha encheção de saco no WhatsApp convidando-os para participar. Obrigado por me aturarem. O Felipe eu já tinha rasgado seda, porque eu disse, Felipe é esse cara aí. Mas o Vitinho, ele tem um monte de características que eu adoro, principalmente o Felipe. Vitinho é meu amigo. O Felipe também é, mas o Vitinho a gente conversa com mais frequência.
Principalmente é meu amigo, aí tem
Eu vou te falar. Você responde o WhatsApp?
Eu respondo, só não respondo a hora que você quer que eu responda.
Você responde então, uma vez por mês quando o assunto te interessa.
Eu sou do time do Felipe.
Olha, eu quero falar o seguinte, uma coisa aqui. Eu tô com uma mensagem que eu mandei pro Felipe e pro Pirula há 2 meses. Nenhum dos dois desgraçados respondeu até agora.
Manda de novo, pra subir.
Voto como relator, então. E eu agradeço o Felipe, cara, e o Vitinho, porque foi uma aula que a gente teve aqui hoje, mais uma vez. Sobre coisas que as pessoas não conhecem, sobre coisas que a gente acha que conhece, mas não conhece direito. Eu acho que eu concordo plenamente com o Ruas, eu saio daqui tendo aprendido um montão de coisa com vocês, de novo. Além de escutar o xadrez verbal, chat, eu só não escuto toda vez, mas eu escuto o Felipe de vez em quando. E acompanhar o Terra Negra para aprender sempre com vocês. Valeu pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente. E é isso, vai lá, Felipe, o microfone é seu.
Beijo, ouçam xadrez verbal. E é isso, e beijo para todos vocês. E o Pirula é uma pessoa extremamente desagradável. E eu vou
aproveitar. Se não tiver beijo para mim, não aceito, não. Felipe.
Ele já que ele não pode se defender.
Se não tiver beijo para mim,
você tá mandando beijo aí para 15 pessoas. Você é todo beijoqueiro, paquerador aí,
Felipe, mas ele ficou a live inteira no Tinder.
Pois é.
Então... Não sai daqui sem o seu beijo, Felipe. Desculpa, não sai daqui sem o seu beijo.
Então, um beijo para o Caio também, muito um beijo obrigado. Para o Ruas, um beijo para o Vitor, um beijo para o Emílio, um beijo para o pai do Emílio.
Boa, seus mil vai adorar.
E eu sou o Xadrez Herbal e é isso, o pai ama vocês.
Vai lá, Vitinho, o microfone é seu, meu velho.
O Caio tá igual o Trump, né, velho? Não sai daqui de jeito nenhum.
Exatamente.
E eu tenho uma recomendação muito interessante, evidentemente, além de vocês acessarem o canal Terra Negra, assim, ó, é um canal super digno, é um pequeno canal na internet brasileira, mas eu espero que vocês entrem para ver uma qualidade audiovisual em expedições que é incrível. Assim, eu tenho muito orgulho do que a gente produziu e é só acessar o Terra Negra, assim, porque o portfólio que a gente tem lá de vídeo fala por si só, que está tudo resolvido. Mas eu tenho uma indicação de uma série também que chama Ears and Ears, uma série da HBO que bate, assim, casa certinho com esse futuro distópico real que a gente está vivendo e vale muito a pena acompanhar, uma baita série. E eu acho que todo mundo que está acompanhando a live aqui merece assistir, é uma série muito boa mesmo.
Você é a sexta pessoa que eu conheço que fala dessa série, incluindo, e 5 delas foi eu que indiquei. Então.
Muito bom. Muito bom. Gente, valeu. Só lembrar a todo mundo que o Blablalogia tem vídeos originais às quartas e às sextas-feiras. Live toda quinta-feira à noite, às 20h. Comigo, com o Ruas, com o Caio, com o Pirula, ou com os dois, e mais um convidado sempre. E além disso, a gente tem o cafezinho 2 vezes por dia com os cortes das nossas lives. Assistam, privilegiem o nosso conteúdo, porque isso é importante para nós, tá bom? Ah, e outra coisa, Caio. Terça-feira, dia 17, vai ter live de aniversário da Ana. E nós estaremos no chat, acabando com o chat.
Causando o caos.
Nós vamos causar o caos no chat. Nós vamos destruir o chat da Ana. Quero ver só.
Isso, exatamente. E um monte de gente aqui na live, nos comentários, me pedindo para chamar eles de Ana e mandar um beijo para eles. Então, um beijo para todo mundo que pediu aí.
Beijo para todo mundo. Beijo.
Ah, e aproveitando, me sigam no Instagram, meu pessoal, que eu sempre esqueço de divulgar. Pessoal, segue um sábado qualquer, mas tem também o arroba carlosruas.sq, que é meu Instagram pessoal. Então, quem tiver com o celular aí, arroba carlosruas.sq é o meu Instagram pessoal.
Excelente, beijo para todo mundo, boa noite, 2 horas e 44.
Uhul!
Tchau!
Vida louca!
Foi?
Ele foi e deixou a gente aqui, né?
Acho que ainda tá em live, né?
Ele tá em live ainda.
Tá em live, tá em live. Ele falou tchau. Ele é o mediador. Ele fala tchau.
Eu apertei o botão errado. Eu sou muito burro. Ao invés de acabar com a live, eu apertei Live Studio. Desculpa. Tchau.